Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
A audiência no Senado discute garantia de recursos para os institutos públicos de pesquisa.
Projeto de lei garante aos cidadãos o direito de pedir a convocação de plebiscitos e referendos.
Líder do governo espera até 60 votos a favor da reforma da Previdência no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Fernando Bezerra estima que a aprovação da reforma da Previdência terá até 60 votos, mas a oposição contesta o prazo para a votação em até 45 dias das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Se depender da base aliada no Senado, a promulgação da reforma da Previdência ocorrerá na segunda quinzena de setembro. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, até arrisca um placar: 60 votos. 11 além do mínimo necessário de 49. Ele confirmou a votação de uma proposta paralela para incluir os estados e municípios na reforma. E, diante da articulação, Fernando Bezerra Coelho cravou que a reforma será aprovada em um mês e meio no Senado.
A nossa expectativa é que a gente possa concluir a votação em dois turnos no Senado Federal até aproximadamente o dia 20 de setembro.
Mas a oposição se mobiliza contra o que chamou de rito sumário da reforma da Previdência, como avisou o líder do PDT, senador Everton do Maranhão.
Nós iremos exigir que seja cumprido todos os prazos, como manda aqui o regimento interno e cada comissão. Então, não dá para falar quantos dias vão ser.
O segundo turno da reforma da Previdência deverá ser votado pela Câmara dos Deputados no dia 7 de agosto.
O portal do Senado fechou o primeiro semestre com um aumento superior a 50% na quantidade de usuários e na visualização de páginas. Um dos fatores apontados foi a renovação nesta legislatura, com parlamentares que se mantêm mais conectados e ativos nas redes sociais. Repórter José Odeveza.
O portal de notícias do Senado bateu a marca de 8 milhões e 680 mil acessos nesse primeiro semestre de 2019. Os dados do Google Analytics representam um aumento de quase 58%. Já o número de visualizações registrou uma alta de 53%, passando de 11,3 milhões para 17,3 milhões. Isso significa uma média de 96 mil acessos diários. Um dos fatores apontados pela Secretaria Jornal e Agência Senado foi a renovação desta legislatura, com parlamentares que se mantêm mais conectados e ativos nas redes sociais. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, considera importante a integração do parlamentar nas redes sociais por ser uma forma de transparência com o eleitor.
Avalio positivo, né? Mais participação das pessoas e uma forma eficiente são as redes sociais. Porque em tempo real, hoje o parlamentar, no meu caso, eu ligo uma câmera, uma live e as pessoas sabem que eu estou aqui. Então isso dá transparência, dá agilidade, dá uma fiscalização, dá uma participação maior das pessoas na política.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, espera que o Brasil comece o ano de 2020 com as reformas tributária e da Previdência aprovadas. Ele acredita que o Senado não vai fazer alterações no texto da reforma da Previdência aprovado na Câmara dos Deputados, mas ele defendeu que uma outra PEC estenda as regras a estados e municípios.
Em relação à reforma tributária, Lazier Martins lembrou que a Câmara e o Senado devem analisar propostas distintas. A da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi, foi inspirada num projeto do economista Bernard Api, a do Senado numa proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, explicou o senador.
E aí, quem sabe lá adiante, finzinho do ano, talvez, tomara, a gente faça uma junção, uma conexão, um mix dessas duas propostas. Seria ótimo se isso acontecesse e pudéssemos entrar o próximo ano de 2020 com as duas mais importantes reformas do Brasil e desejada há décadas.
Um projeto de lei em análise no Senado quer incluir os cidadãos entre os habilitados a pedir a convocação de plebiscitos e referendos. Repórter Lívia Torres.
O projeto de lei 3961 de 2019 pretende incluir os cidadãos entre os legitimados para propor a convocação de consultas populares. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, autora da proposta, declarou que o objetivo é aproximar a população das decisões tomadas no Congresso.
Nós vamos proporcionar para que o cidadão brasileiro possa participar de uma forma mais ativa, de uma forma mais presente dentro do Congresso Nacional. Esse envolvimento e essa garantia da participação do cidadão, ela é fundamental para o processo democrático.
A senadora também falou que questões polêmicas, como a liberação do porte de armas e mudanças no sistema de governo, são assuntos que precisam de consulta popular.
Nós temos a questão de armas, que nós tivemos lá atrás no referendo, nós temos o Estatuto de Desarmamento, mas é um dos temas, por exemplo, que tem que se levar em consideração e que precisaria de um plebiscito. O outro, por exemplo, a mudança do processo político brasileiro a partir da implantação do parlamentarismo.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse estar preocupado com o conflito entre o que ele chamou de velha e má política e de nova e boa política. Ele citou reportagem de 15 de julho do Jornal Diário do Nordeste, que revela a distribuição de cargos federais para alguns deputados cearenses que votaram a favor da reforma da Previdência.
Segundo ele, a medida é inaceitável e está em desacordo com tudo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse durante a campanha eleitoral do ano passado. Apoiador de Bolsonaro nas eleições de 2018, Eduardo Girão lembrou que o presidente prometeu usar critérios técnicos na ocupação dos postos na administração pública federal.
Porque senão vai ser mais do mesmo. Entra um governo de direita, aí coloca as pessoas ligadas àquele governo. Entra de esquerda, tira aquelas pessoas, coloca, entra do centro, faz o... Não vai mudar a mentalidade. Não vai conseguir eficácia no serviço.
A Comissão de Relações Exteriores analisa as indicações de diplomatas para ocuparem o cargo de embaixadores na Romênia, Hungria, Singapura, Malásia e Brunei. Os relatórios foram apresentados e as sabatinas serão no início de agosto. Repórter Yara Farias Borges.
Indicada para a Embaixada da Romênia, Maria Laura da Rocha é ministra de primeira classe, recebeu várias condecorações no Brasil e no exterior pela sua atuação na diplomacia. O postulante ao cargo de embaixador na Hungria, José Luiz Machado e Costa, atua desde 2018 na Subsecretaria-Geral da África e do Oriente Médio, tendo passado por várias funções. Candidata à embaixada em Singapura, Eugênia Bartelmes é mestre em letras e atuou como diretora dos departamentos dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Já o indicado para a Embaixada da Malásia e também de Brunei, Ari Norton Quintela, desde 1989 atua na diplomacia brasileira. O senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima, ressaltou a importância de o Brasil ter um diplomata qualificado na Malásia.
A Malásia, que é um país de uma localização geoestratégica e geopolítica, é fundamental nessas relações com o Brasil. E ali, quem vai ser o nosso embaixador é exatamente esse nome expressivo, que tem um cabedal de conhecimento na área da diplomacia invejável, o que, portanto, vai ser orgulho para o Brasil.
Participantes de debate na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pediram apoio para garantir recursos na LDO para os institutos públicos de pesquisa. Repórter Marcela Diniz.
Participantes de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pediram a garantia de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a recomposição de pessoal nos institutos de pesquisa. O representante do Fórum Nacional das Entidades das Carreiras em Ciência e Tecnologia, Ivanil Barbosa, pediu o fim dos cortes e contingenciamentos e criticou o teto de gastos por congelar investimentos por duas décadas.
Nenhum instituto público de pesquisa sobreviverá ao congelamento de investimentos imposto pelo regime fiscal da Emenda Constitucional 95.
A representante do Ministério da Economia, Márcia Assis, confirmou a recusa de pedidos de concurso para os institutos de pesquisa.
É uma realidade. Nós estamos realmente com um cenário restritivo.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a inclusão de recursos na LDO para a recomposição de pessoal nos institutos públicos de pesquisa.
Tem que ver se na LDO já tem previsão de recomposição dos quadros. Se não tem, temos que buscar uma forma de colocar na LDO.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.